Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.
Bom dia, chegamos para mais uma edição do Esporte na Rede pela Rádio Web da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Trabalhos técnicos do João Pacheco Neto. As participações do Eduardo Rocha, do Nicolas Stefanovic e também do Henrique Santos. Só está aqui o Eduardo. Direção da Tami Soligo, a coordenação da Gisele Dalpiazza Agir. Bom, chegamos. Vamos deixar até...
Bom dia.
Até manchete de lado. Porque acho, Rocha, que os nervos estão começando a ficar à flor da pele. Eu acho que até é bom esses jogos do Figueirense do Avaí serem sábado, para não transferir essa neurose toda para domingo. Domingo, aí ou estaremos conformados ou estaremos comemorando. Porque o bicho vai pegar, são dois jogos muito difíceis. O Figueirense enfrentando o São Paulo no, em pleno Morumbi. E é difícil o jogo do Avaí, encardido esse jogo contra a Ponte Preta amanhã à noite na Ressacada. Então é muito complicado. A dupla do interior são duas situações distintas, praticamente cumprem tabela. O Joinville jogando com o Cruzeiro, liquidado, já voltou para a Série B. E a Chapecoense consolidada sua passagem, sua permanência pelo terceiro ano consecutivo na Série A o ano que vem, recebe o Goiás, onde Figueirense, Avaí, torcendo aí para Chapecoense, para que o Goiás não assuste, de repente não seja um problema para Avaí e Figueirense ficarem na Série A. Então, é muito interessante. Agora, Rocha, acho que Figueirense amanhã, das 5 às 5 da tarde, será uma parada difícil, e mais tarde, o jogo do Avaí. E aí, é uma coisa que eu não concordo, Rocha, já coloquei isso aqui na segunda-feira. Eu acho que aí é o erro do nosso futebol brasileiro, que esse jogo, esses jogos, lá um jogo no meio que não tem influência nem para Libertadores, nem para Sul-Americana, nem para rebaixamento, nem para classificação, etc. e tal, fosse realizado no sábado. Mas esses jogos aqui, que tem fundamental importância, a realização um no sábado, outro no domingo, é complicado. Por quê? Porque o Vasco e o Curitiba, respectivamente, pegam Santos e Palmeiras sabendo dos resultados dos seus concorrentes na luta do rebaixamento. Isso é uma coisa, é um retrocesso na linha de raciocínio, de valorização, de expectativa do mundo do futebol, viu, seu Rocha?
Concordo contigo, Valmir, porque vai tirar aquele suspense, né, dos jogos, quando são todos no mesmo horário. Agora, aí já muda um pouquinho, porque o Figueirense vai fazer o seu jogo logo no sábado. Agora, se o Figueirense vence lá em São Paulo, hein, já resolve tudo de uma vez por todas. Não precisa nem se preocupar mais com o jogo do Fluminense, Valmir.
E é o seguinte, e alguém pode dizer assim, mas o Figueirense que tem uma parada difícil que é contra o São Paulo Morumbi. É um time várias vezes campeão brasileiro, campeão paulista, campeão no mundo, essa coisa toda, que tem uma... É um time de uma camisa pesada,
como estão dizendo. Como está o São Paulo, tá, né, agora?
E agora o São Paulo está um pouco acuado, depois daquele jogo aí, mas se reuniu, comissão técnica, essa coisa toda. Mas o compromisso do Avaí também não deixa de ser um compromisso difícil, porque eu não sei, não posso provar, mas eu tenho a impressão que é possível que a Ponte Preta também venha com alguma motivação. Então, passa a ser um adversário difícil também. O Henrique Santos está chegando aí. Ó, tá com os nervos à flor da pele. Já tá o jogo amanhã às 5 horas, o homem já tá nervoso.
Mas pode ficar tranquilo, Henrique, porque a situação tá sob controle, hein, Henrique?
Bom dia, Valmir, bom dia, Rocha, bom dia aos ouvintes da Rádio AL. E é verdade, Rocha, se tu falasse agora, o Figueirense depende de si. E dependendo dos resultados aí, vai chegar na última rodada, pode até perder agora para o São Paulo amanhã, vai chegar na última rodada precisando apenas de uma vitória em casa sobre o Fluminense, o que já dá um alento maior ao torcedor do Figueirense. Mas a gente está vendo aí uma situação do São Paulo, o São Paulo que ainda está na zona de classificação da Libertadores, mas o São Paulo tomou 6 no último jogo. Um tropeço desse, uma porrada dessa, deixa o clima totalmente conturbado. E é isso que a gente não quer que aconteça com o Figueirense. Por exemplo, o resultado normal do Figueirense lá no Morumbi é uma derrota. Ninguém vai dizer que o Figueirense perdeu é uma coisa anormal. Não, é uma coisa normal, até esperada. Mas, por exemplo, toma uns 4x0, 5x0, aí o clima já fica muito complicado. E outra coisa também, Rocha e Valmir?
Sim.
Em relação aos outros jogos. Por exemplo, se o Avaí vencer a Ponte Preta, o Figueirense vai começar a última rodada na zona de rebaixamento, independente dos jogos, principalmente também do Curitiba. Só se o Curitiba, por exemplo, perca, para quem que o Curitiba joga?
Palmeiras.
Palmeiras. Quanto o nosso grande Palmeiras, vamos supor que hoje a diferença entre Figueirense e Curitiba é de no saldo de gols, é apenas um gol. O déficit do Figueirense é maior. Se o Figueirense, por exemplo, perder para o São Paulo por 1x0 e o Palmeiras botar 3x0 no Curitiba, que o Pacheco aqui está apostando firme nesse resultado, o Figueirense passa o Curitiba no saldo de gols. Mas é uma combinação grande de resultados. O Figueirense tem que fazer a sua parte diante do São Paulo no Morumbi, é um jogo difícil. Mas se o Figueirense torná-lo mais difícil ainda, se apequenando, jogando atrás, todo defensivo, fica mais complicado. Aí por isso que eu acho que já o Hudson Coutinho está cometendo um erro muito grande na escalação do time. Ele confirmou agora nessa manhã, há cerca de 15, 20 minutos, teve a entrevista coletiva, e confirmou que a única alteração aí é a saída do Rafael Bastos, que não tem todo aquele futebol, para a entrada do Carlos Alberto, que estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra no último jogo diante da Chapecoense, ele não atuou. Na minha opinião, o Hudson Coutinho, tinha que mexer nesse meio. Não colocar o João Vitor, que para mim é um jogador burocrático, um jogador sempre nota 5, não acrescenta muito, e colocar um jogador de maior marcação, de maior velocidade, maior ímpeto físico, que é o Paulo Roberto.
Sim.
Que aí, por exemplo, pega um Ganso, pega um jogador que é mais veloz, mais forte, ele consegue antecipar, consegue chegar mais à frente, é um jogador mais forte, mais alto. E o João Vitor ali não tem feito boas partidas, mas aí vamos ver o que o Hudson Coutinho quer com o João Vitor e o Fabinho ali lado a lado, já que ele já confirmou a escalação. O Figueirense está confirmado para amanhã, Valmir, amanhã às 5 horas da tarde.
Sim.
Essas coisas aí que só acontecem no futebol brasileiro, no horário, é o primeiro, todos os candidatos ao rebaixamento é o primeiro a atuar, no comecinho já da rodada. O Figueirense está confirmado com Alex, com Leandro Silva, Marquinhos, Thiago Heleno e Juninho, João Vitor, Fabinho, Iago e Carlos Alberto, Dudu e Cleiton.
Pois é, eu acho o seguinte, eu respeito muito o treinador, é o Hudson Coutinho que treina o time, eu respeito muito, mas eu concordo com você, Henrique, porque essa mudança, a presença é do Carlos Alberto no lugar do Rafael Bastos, eu acho que, aliás, o Rafael Bastos caiu muito o futebol dele, impressionante. Então, acho que foi uma mudança verdadeira, uma mudança correta. A presença do Paulo Roberto, eu acho que o Paulo Roberto tem mais experiência, tem mais catimba, tem mais pegada, seria o jogador. Outra coisa, o Marcão vai ficar no banco, né?
Vai.
Eu acho que o Marcão, dependendo da situação do jogo, e se o Figueirense fosse preservando o jogo, de repente, ou que tomasse um gol e precisasse empatar o jogo, alguma coisa, Figueirense aqui, já no segundo tempo, tomar providência, quem sabe o Marcão, num sistema ofensivo, para que essa bola chegasse no Marcão.
Mas a bola tem que chegar, né? Por exemplo, contra a Chapecoense, ele entrou, não deram um cruzamento na área.
O problema é o seguinte, o problema por quê? Porque aí você vem ao encontro do que eu estou pensando. Por quê? Porque essa bola tem chegado no Cleito e não tem resolvido. Tem chegado no Carlos Alberto, como chegou contra o Atlético Mineiro, e não tem resolvido. O Rafael Bastos não tem resolvido. Olha, eu posso ter enganado, mas se tantas bolas assim chegar no pé do Paulo do Marcão, ele pode fazer o gol. Então
tem
eu espero
que, chegar, né?
Espero que haja um sistema de valorização, de posse de bola e de cruzamento para que essa bola... Porque o grande problema do Figueirense, para mim, é essa última bola. Essa última bola não permitiu o Figueirense fazer uma vitória contra o Atlético Mineiro e depois acabou tomando gol, porque o Atlético Mineiro foi pouco para frente, mas é que tem qualidade na finalização. E com essa falta de finalidade na conclusão, o Figueirense não conseguiu ganhar da Chapecoense. E esse é o grande problema.
É verdade.
Esse é o grande problema.
E não só da Chapecoense, do Atlético Mineiro, do Santos.
O próprio Cleiton foi substituído no último jogo por causa dessa ineficiência do Figueirense nas tentativas. O técnico chegou a colocar o Wellington na expectativa de que ele fosse um atacante a mais.
É, mas o Suélito...
Pelo fator de saber cruzar, de saber chegar com rapidez.
O Suélito foi bom no Criciúma e vai ser bom no futuro, mas no momento não é,
é
bom,
que
não.
O jogador, ele precisa ser treinado, Valmir.
É, mas
não,
no momento é bom que ele fique lá no banco.
Que o jogador entre e resolva a situação pelo simples fato de ele ter um talento ou de ele ter uma virtude.
Aliás, o Suélito tá lento por enquanto.
Pois é, Valmir, agora o caso é que provavelmente esses quatro times que estão na zona do rebaixamento, provavelmente eles devam permanecer. Agora a situação do Figueirense...
É, os que estão é Avaí, Goiás, Vasco.
Vasco, Goiás e Joinville. Joinville já era. Goiás tem 35 pontos.
Só um milagre.
Mas pega a Chapecoense. A Chapecoense provavelmente vence o Goiás.
Sim, o Goiás, só aquelas questões matemáticas, né, Rocha? Se os quatro times perderem, por exemplo, aí o Goiás safa. Ainda outra questão também, Rocha, só te interrompendo rapidinho, que o último jogo é Vasco e Curitiba, então não tem como todo mundo perder.
É isso que eu tô me referindo, porque o Avaí amanhã pega às 9 da noite o time da Ponte Preta jogando em casa. Enquanto que o Figueirense, antecipadamente, já às 7h30, né, Henrique?
O Avaí já joga sabendo, né?
Às 5 o Figueirense pega o São Paulo.
Esse é o grande
agora
erro.
O São Paulo, Valmir, São Paulo está em quarto lugar, ele está no G4 e ele está sendo acossado pelo Internacional, pelo próprio Santos e até pelo Sport, que tem 53 pontos. O Santos tem 55, o Internacional 56. O São Paulo tem 56 e precisa se manter, para se manter na zona de classificação, dessa vitória contra o Figueirense. Então a situação do Figueirense é mais complicada porque ela pega um time mais acirrado, né? Mais defensivo e mais proposto, né? Com disposição real de ir para cima fazer a vitória, levando em consideração que veio de uma derrota acachapante e vexamosa contra o seu adversário principal, o rival Corinthians.
E curiosamente, o Rocha, o Vasco e o Curitiba pegam os dois times que estão jogando a final da Copa do Brasil, os dois times.
Exatamente.
Com suas equipes reservas.
O Curitiba, mesmo contra o Palmeiras.
Eu considero duas vitórias. Eu acho que da vitória da do Vasco
e
da vitória do Curitiba sobre Santos e Palmeiras.
Agora, a diferença é que o Vasco joga em casa, enquanto que o Coritiba joga fora.
O Santos ainda almeja alguma coisa na Série A. Já o Palmeiras, para ele, se perder ou se ganhar, tanto faz. O Santos não. O Santos ainda, se ganhar, pode chegar ali no final da rodada na zona da Libertadores.
Tem esse detalhe também.
Até porque a Copa do Brasil está em aberto ainda, porque foi só 1-0, né?
Bom, o time do Henrique, o Figueirense... está embarcando hoje para São Paulo, você tem informações?
Por volta de uma hora, acho que meio-dia e meia, uma hora, tem um voo para São Paulo. O Figueirense tem aquilo ali, Valmir, aquilo que eu falei ainda há pouco, não tem muitas alternativas, também não tem o que inventar agora, né? Uma coisa que me chama a atenção, Rocha, é que faltando 2 rodadas para acabar a Série A, o time já está treinando aí desde janeiro, todos os times, aliás, estão fazendo treinos com portões fechados. O que que o treinador vai fazer de diferente que fez até agora? O que ele vai fazer? Ah, vai fazer uma jogada ensaiada faltando 2 jogos?
É a dificuldade.
Vai fazer
isso aí
é um
momento muito difícil para
o que ele vai fazer? Não,
isso,
todos os treinadores
tem
fazem
uma,
isso, né?
Tem uma razão, ao meu ver, Henrique.
A não ser que algum goleiro, né?
Não, é nem se trata disso, Valmir.
Mas agora todo mundo
já
se conhece,
Henrique,
né?
A razão, na verdade, é manter o foco do time, dos jogadores. Essa é a intenção do técnico quando ele... tenta eliminar, tenta tirar as influências externas neste momento.
Aliás, o Marquinhos colocou uma frase aí que achei muito interessante, tomara que na prática se materialize, o zagueiro do Figueirense, o Marquinhos, de que é hora de não falar
concentração
e é hora
total
de concentração e jogar. Então, acho que quanto menos entrevista, quanto menos falar,
Figueirense,
quanto menos
ver
cálculo...
O Figueirense tem 2 jogos.
Porque tem umas bobagens que eles fazem na televisão aí, mostrando...
Para ganhar
mostrando um matemático que diz que 2 mais 2 é 4, eu sempre soube que 2 mais 2 é 4, umas coisas que se ganhar, que se perdeu... Não, isso não vai,
Valmir,
isso não vai classificar. Que vai classificar é jogando bola.
O Figueirense só cai... para o Avaí. O Figueirense não cai para o Vasco.
É,
isto se o Figueirense fizer uma vitória. Se o Figueirense fizer uma vitória nesses 2 jogos, ele só cai se o Avaí fizer duas vitórias.
É isso aí.
Então, na verdade, o Figueirense está numa posição muito confortável e o técnico, quer dizer, nesse sentido, com relação claro, aos demais.
E ainda e tem que torcer para o Avaí não dar aquela das suas só coisas que só o Avaí faz ganhando Corinthians
lá. Só que
né?
O técnico, para manter esse nível de necessidade, de conforto aí, ele precisa dessa vitória e da concentração dos jogadores para vencer. Quer dizer, temos dois match points contra o São Paulo. Se o Figueirense vencer, ele está livre. Mas se ele não vencer, ele ainda tem uma chance contra o Fluminense.
E aí o Fluminense já desmotivado. E é aquela coisa, né, Rocha? A gente pode falar, claro, já na próxima semana com mais propriedade. É jogo para botar ingresso a R$1. O cara passou na rua, entra. E aí é uma situação bastante diferente. É a mesma coisa que a diretoria do Avaí deveria ter feito o jogo de amanhã. Promoção, ingresso é R$10, ô Rocha. R$5.
E você
tem porque é a última.
E você tem informação. Né? Porque o Nicolas não veio. O Nicolas voltou sumiu, dos né? Estados Unidos?
Apavorou. Ele veio aqui só uma vez, deu uma amostra grátis.
Voltou dos Estados Unidos?
Será que ele foi brincar
com ele ficou um mês lá com o Mickey, veio pra cá, 3 dias, voltou de novo pra lá
que
com o Mickey.
Deu uma depressão.
Que coisa. Já que ele não tá aqui, o Henrique, você tem informação? O Avaí não faz uma promoção de ingresso?
Não tem aquela promoção grande, não. Deve ter aqui, eu não sei os valores dos ingressos, mas o que está sendo anunciado. E não tem nada de promoção pro torcedor, não. Deve ser em torno de R$20, R$30, porque o Avaí tem alguns setores diferentes. Mas não tem nenhum chamariz, nenhum atrativo para o torcedor do Avaí, o que deveria acontecer, porque é o último jogo do Avaí em casa, a decisão é contra o Corinthians lá em São Paulo, o Corinthians provavelmente com um time reserva, bem mesclado, mas o torcedor do Avaí tem obrigação agora nesse sábado, diante da Ponte Preta, a Ponte Preta que também já não almeja mais nada no campeonato, já conseguiu o seu objetivo, e aí o torcedor do Avaí, ô Valmir, não tem nenhuma... Tem nada de diferente, além do que vai ser só aquela possibilidade de vencer e ficar torcendo pelos
verdade,
outros.
Não tem mais jeito, o Avaí...
É complicado, né?
Se o Coritiba vence o Palmeiras, por exemplo, é o jogo da vida do time do Coritiba. Mais importante ainda que os outros jogos do Coritiba nos campeonatos anteriores, naquele jogo que levou o Coritiba para a Série B. Agora, este é o jogo do Coritiba contra o Palmeiras. Coritiba vence essa partida, Valmir?
Ele vai, aí ele busca uma vitória
contra 43,
o Vasco.
Valmir?
Ele está
fora da zona do rebaixamento.
Ele busca uma vitória contra o Vasco, não tem para ninguém. A mesma coisa o Figueirense ganhar do São Paulo.
Mesmo Valmir, perdendo para o Vasco.
Só fazendo uma correção aqui, a diretoria do Avaí fez uma promoção de ingresso seguinte: paga R$30 no valor do bilhete e ganha outro ingresso. Então é cerca de R$15 que faz aí.
Sim, o casal
mas tá
vai pagar 15.
Mas está sendo mal divulgado, né? Porque a gente acompanha, o Rocha também acompanha direto os programas tanto na CBN, na Guarujá, na TV Com, na Band, etc. Todo mundo que fala de esporte. E a gente não ouve falar dessa promoção agora que a gente foi buscar aqui no site do Avaí.
É o que eu falo, o ouvinte não quer saber de matemática, claro. O ouvinte faz matemática, o ouvinte quer
tem
saber
que ter,
da promoção.
Tinha que ter uma campanha nas redes sociais, uma campanha forte na mídia, e aí tu não ouve isso? O gerente de marketing do Avaí tinha que estar no programa da Guarujá, da CBN, não
o
tá?
O torcedor não quer decisão, Valmir? Tá aí a decisão, imagina só, Figueirense e Fluminense, baita decisão. Para o time do Figueirense.
Se o Figueirense, dependendo dos resultados, se o Figueirense for buscar uma vitória contra o Fluminense no Scarpelli.
Uma baita decisão.
É um jogo que tem um histórico.
É uma decisão de campeonato.
É um jogo que tem que lembrar sempre que tem um histórico.
Tem
aí,
uma rixa, né? Não,
tem, porque o Fluminense é carrasco da Copa do Brasil. Mas é a oportunidade, como disse os empresários, de quebrar esse paradigma. E eu acho que o Figueirense.
E olha só, Valmir,
vai
que, baita, com tudo. Que baita decisão, Valmir. Avaí e Ponte Preta jogando em casa. Tem que lotar para. O torcedor precisa ir ao estádio para ver de perto.
E é sábado à noite,
esse
depois
grande
sai
jogo
de futebol.
Não, aliás, porque o Avaí, se quiser pontuar e ainda buscar alguma coisa, tem que conseguir uma vitória.
E se não vencer, tá na Série B.
Valmir.
É sim, porque depois, porque é o seguinte, esse jogo, se o Corinthians resolver jogar com meio time, já o Avaí não tem fôlego.
O Avaí vai fazer 41 pontos, Valmir. Se ele vencer a Ponte Preta, se ele não vencer a Ponte Preta, ele vai fazer 41 pontos vencendo o Corinthians fora de casa.
Agora,
é complicado.
Eu acho
se o Avaí não vencer a Ponte Preta, Tá na Série B.
Tá na Série B.
Agora, eu lamento o seguinte, eu lamento duas coisas no futebol brasileiro. Nós perdemos ano passado uma Copa do Mundo, levamos uma surra da Alemanha, que foi uma vergonha. Depois tentamos se reabilitar, tomamos de 3-0 aí da Holanda, foi uma coisa terrível. Mas parece que não valeu a lição. Porque o que nós vimos neste ano foi o presidente presidente da CBF, que foi lá para Zurique, lá foi preso, está na cadeia.
Aliás,
lá nos
Estados
Unidos.
Mas ele renunciou, né, Henrique?
Renunciou um cargo na FIFA e não é só
aliás,
o cargo.
Foi renunciado, né?
Não só o cargo, Rocha. R$750 mil
por ano, né?
Por ano.
E agora renuncia, então a gente não viu o progresso.
Mas quem que assumiu no lugar dele,
filho
Henrique?
Do Sarney, né?
O filho do Sarney. E agora a gente chega no final do Campeonato Brasileiro com dois problemas. Duas situações que eu acho que não podia acontecer. Não podia acontecer. Não podemos chegar no final do Campeonato Brasileiro, nesse momento de decisão, paralelamente a decisão de uma Copa do Brasil. Aí alguém pode me interrogar, mas o próprio Santos, com o Palmeiras, o São Paulo e o Fluminense, os quatro clubes pediram a transferência do jogo. Sim, mas tudo bem. Só que não podia ser jogado agora.
É verdade,
eu acho que em setembro tinha que ser decidida essa Copa do Brasil.
Então, Valmir, depois o Campeonato Brasileiro não acaba dia 6?
Aí é o seguinte.
Faz dia 10 também, e dia 12, dia 14.
Aí na segunda-feira encontrei um torcedor do Avaí, muito fanático.
Pô, é o seguinte, perdemos o jogo. Nós entramos na zona de rebaixamento por causa daquele teu time, tu sabe, foi perder pro Cru.
Eu disse, amigo, é problema lá do
são
calendário.
São coisas do futebol, né?
É problema do calendário. Você não pode condenar. Como é que você vai exigir que o time do Palmeiras e do Santos entre completo domingo contra o Curitiba, o Palmeiras e contra o Vasco, o time do Santos? Por quê? Porque eles estão se preservando para a decisão na próxima quarta-feira, dia 2. Por quê? Porque faz uma Copa do Brasil paralelo à fase quente de definições do Campeonato Brasileiro.
Eu queria comentar uma coisa sobre
e só para concluir, esse é o problema que não pode se repetir. Faça a decisão da Copa do Brasil lá pelo mês de setembro. E outra coisa, eu espero que daqui para frente não se volte às antigas e faça as últimas três rodadas em horário uniforme. Quer privilegiar a televisão? Pegue dois, três jogos lá que não vale mais nada e passe na televisão.
Tá bagunçado.
Agora é o seguinte, o time do Vasco entra em campo contra o Santos sabendo se o Figueirense pontuou ou não, sabendo se o Avaí pontuou ou não. O Curitiba vai enfrentar o Palmeiras em São Paulo sabendo a pontuação do time do Figueirense e do Avaí. Isso não pode acontecer. Infelizmente vai acontecer neste bagunçado futebol brasileiro.
É verdade, Valmir. E isso daí, o problema, o pior ainda, Valmir, é que isso se transfere para o campo. Pode tudo fora de campo, então dentro de campo pode também. Você viu o que aconteceu no primeiro jogo?
Só para te dar uma ideia, a gente não quer. A gente não quer maliciar e a gente não tem como provar. Mas fica uma sensação seguinte, pois é, e a situação do Curitiba, como é que ficou? Pois é, o Figueirense perdeu, o Avaí também perdeu, o que que seria bom? Aí o Figueirense vai lá e ganha do Palmeiras, o Vasco vai lá e ganha do Santos,
pois é.
Fica uma situação, não ganhar, porque
não, já é sabe que
o
você
resultado,
vê, você vê, Valmir, você
aí
vê.
Aí dá um pênalti no final,
não, você tem razão.
Ah, para.
Você tem razão porque a gente percebe fora de campo, Valmir, uma situação totalmente complicada, envolvendo jogos maliciosos, né? Círculos viciosos fora de campo. Então você essa desorganização, essa bagunça, essa história de poder, tudo se transfere para dentro de campo também. Para você ter uma ideia, o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil, Santos e Palmeiras na Vila Belmiro, Valmir, que era para ser um jogo de futebol jogado, um jogo de futebol profissional. Você viu os times em campo nervosos, Valmir. O jogo nem bem tinha começado ainda, 5, 10 minutos, os jogadores já estavam se ofendendo, se batendo, se xingando, reclamando ao árbitro, catimbando. Isso não é possível. Você vê quanto tempo aí os jogadores tiveram para se preparar para uma decisão, para o jogo da final, para ir a campo.
E só faz aquilo, né?
Pois é, Valmir. Então, nós estávamos esperando um jogo de futebol jogado na bola e com profissionalismo.
E outra coisa, né, Rocha? Uma final de Copa do Brasil, todo respeito, não pode ser numa Vila Belmiro para 14 mil pessoas. Uma final dessa tem que ser no Morumbi, no Pacaembu, para 40 mil. E na Vila Belmiro ainda, Rocha, no final de semana eles tinham jogado 17 jogos entre sub-15, sub-20, feminino, o campo estava horroroso.
É, e o que mais me chamou a atenção foi
da final,
a instabilidade
na decisão, um qualquer.
Dos jogadores, Robert. Onde é que está o comando?
Mas é o futebol, brasileiro.
Que é isso, meu amigo?
O Henrique acaba de colocar uma coisa aqui, por exemplo, é a falta de estrutura, a falta de pensar do futebol brasileiro. Nós temos por aí uns elefantes brancos que foram criados para a Copa do Mundo, que é uma arena lá em Cuiabá, é uma outra arena lá em Pernambuco, é uma outra arena no Amazonas. A cidade de Santos, que é uma cidade grande, uma cidade do litoral, tem dois estádios que estão parados, que é o Ourico Mursa, que é o da Portuguesa, e o estádio do Jabaquara. Por que que não pega o Ourico Mursa, não dá uma arrumadinha para se ter mais uma opção de futebol no litoral paulista? Não, foram fazer uma arena lá no Amazonas. Então é complicado. Por quê? Porque agora esses eventos que foram realizados na Vila Belmiro,
Podia ser colocado no
estádio da Portuguesa Santista, que está fechado, ou no estádio do Jabaquara, que está fechado.
Até porque não ia ter torcida nenhuma.
É complicado, né?
Outra coisa, né, Valmir? Eu acho que está na hora de dar um peitaço alguém da CBF e botar assim, as duas finais da Copa do Brasil, como acontece no mundo todo. A Copa da Itália é jogada na China. Tinha que ser os dois jogos em Brasília, os dois jogos em Manaus.
Mas eu não estou dizendo que as coisas no Brasil é tudo para trás. Foram lembrar outro dia dos jogos do Santos, quando foi campeão mundial interclubes lá por 60 e pouco. Não jogava nem em São Paulo. O jogo era no maior estádio do mundo, que era o Maracanã. Saía de Santos da Vila Belmiro para fazer uma decisão no Maracanã.
Mas sabe o que é? É que o brasileiro, o futebol brasileiro...
Substituição aqui. Nós vamos fazer uma substituição aqui. Por problemas de ordem técnica, nós vamos mudar. Né? O Henrique vai
vou
sair.
Você está muito revoltado hoje.
O Henrique vai sair, está indisciplinado, vai entrar o Nicolas Stefanovic no seu lugar.
O Henrique está mais...
Eu também estou revoltado.
Substituição feita. O Henrique está mais otimista, hein,
Henrique? Mas eu também estou muito revoltado.
Não, não. O Henrique vai sair, vai ser substituído porque não atendeu
o Henrique vai a São Paulo?
Um abraço. Ô, Nicolas, vamos... Antes do intervalo. Ô, Nicolas, o Avaí tem algo que motive, algo que desperte. Esse jogo de amanhã, 9 da noite, a portuguesa, a Ponte Preta, ela não sei, mas eu acho que esse time pode vir motivado para essa arrancada amanhã.
Uma coisa, Nicolas, se o Figueirense ganhou da Ponte Preta lá dentro... É impossível que o Avaí não vá ganhar da Ponte Preta aqui em casa, né?
É, mas a Ponte Preta, de repente, perdeu. De repente, a Ponte Preta perdeu por
cada jogo em casa. É uma história.
É claro.
Ô, Valmir e Rocha e Pachequinho, primeiro, desejo aquele dia maravilhoso aos amigos. Final de semana que está vindo, parece que não vai ser de sol, mas desejo um ótimo final de semana para todo mundo também. E em relação ao Avaí, Valmir, eu acho que a grande motivação é a permanência na Série A. Não tem motivação maior do que essa. É. Né? Essa semana, as informações que chegavam da Ressacada, que chegaram, foram meio truncadas, porque o técnico Raul Cabral, o interino que assumiu agora nessa reta final, fechou quase todos os treinos. Então, é difícil hoje prever que time que vai sair jogando. Né? Mas todo mundo sabe que o único resultado que interessa para o Avaí é a vitória. Independente se é a Ponte Preta ou se fosse o Corinthians que estivesse aqui, o Vasco da Gama. Enfim, o Avaí tem que fazer valer o mando de campo nessa última partida dentro de casa e tem que ganhar, se almeja ainda permanecer na Série A. E vale destacar que a Série A de 2016, o Henrique já falou muito sobre isso, vai ter um reajuste muito interessante, né, para os times que a disputam. Né, reajuste financeiro, cotas de televisão. Então, o Avaí... A Série B também, exatamente. Mas o Avaí não pode abrir mão de uma situação como essa se quer se consolidar como um dos grandes times do futebol brasileiro. Se cair, a tendência é que a coisa define no campo desportivo e também administrativo. Isso a gente já vem dizendo há algum tempo. Né? Podem ocorrer mudanças dentro da estrutura administrativa do Avaí caso o time seja rebaixado. Então é importante essa manutenção. Em relação ao time que vai sair jogando, a minha opinião que tem que ser um time ofensivo desde o início, querendo jogar futebol, fazendo valer a Ressacada, e tem que buscar o resultado, Rocha. Se se acovardar diante de uma Ponte Preta que não quer mais absolutamente nada no campeonato, dentro da Ressacada, não merece ficar na primeira divisão, tem que ser rebaixado sumariamente. Então tem que partir para cima, tem que fazer o resultado e, dependendo da combinação, pode chegar ou não na última rodada contra o campeão Corinthians numa situação um pouco mais tranquila, não precisando matar ou morrer. Então eu espero que a postura do Avaí seja essa. Um time só que queira coisa, permanecer na Série A.
Só que os jogadores
têm que,
Nicolas,
adotar esse espírito.
Não tem tranquilidade pro Avaí, Nicolas. O Avaí pode vencer a Ponte Preta amanhã e mesmo assim não vai chegar tranquilo.
Rocha, o Avaí pode chegar na última rodada dependendo de um resultado seu. Não dependendo de terceiros, é isso que eu tô falando.
Sim.
É isso que eu tô falando. Se
esperar,
chega contra o Corinthians dependendo de si, é diferente do que tu depender de um resultado positivo contra o Corinthians, mais uma combinação de resultados.
O Avaí, entendeu? Ele fazendo a vitória amanhã, chega a 41 pontos. Então ele já vai ter que esperar que Figueirense perca e que o Coritiba perca.
Mas eu acho que é por capítulo. Eu acho que tem que passar esse capítulo de amanhã para fazer a projeção da última rodada.
Exato. Não tem tranquilidade.
Agora há uma colocação aí que ela fica entre aspas, até colocada pelo Nicolas Stefanovic, colocando o seguinte, que a Ponte Preta, ela vem assim para cumprir tabela. Não é isso, não.
É um time de futebol,
não,
né?
Não, e você,
é um dos melhores
temporada. Você não pode provar. Mas talvez tenha alguma motivação.
O futebol
motivação.
Já nos mostrou em alguns exemplos, em algumas situações, né?
De repente tem alguma situação assim. Que eles vêm para pegar.
É, o Pachequinho está me mostrando aqui, a Ponte está na nona colocação com 51 pontos e 13 vitórias. Matematicamente ainda existe a possibilidade, numa grande combinação de resultados, o que é improvável, dela chegar a uma Libertadores, porque o São Paulo, que é o quarto hoje, está com 56. São duas rodadas, são 6 pontos disputados. Pode acontecer, mas a combinação tanto quanto improvável.
Se esses de cima tropeçarem, o São Paulo, o Santos e o Internacional perdem, a Ponte Preta avança se conseguir uma vitória.
Exatamente. Ainda em cima da Ponte tem o Sport Recife e o Cruzeiro na 7ª e na 8ª posições, respectivamente. Agora, o que a gente espera do Avaí para o jogo de sábado é essa vontade de querer permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Bom, pode debater aqui sistema tático.
E qual é a expectativa de torcida? Porque é grande decisão, é a decisão do ano para o time do Avaí. Aliás, são duas.
Eu tenho uma opinião formada em relação a isso.
Mas você dá opinião depois.
É?
É, vamos fazer um intervalo aqui, você entra com essa opinião depois
então.
Público na ressacada.
Fechou.
Vamos lá.
Liga pra cá. A gente quer ouvir você.
3221-2873.
Esporte na Rede.